E agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
A palavra de Deus chega até você, meu querido amigo, neste dia, através do texto que está em João capítulo 3, a experiência de Nicodemos. Sabe que Nicodemos era um senador, um homem que ocupava uma alta posição de confiança na nação judaica. Ele possuía uma educação esmerada e era dotado de muitos talentos acima do comum. Nicodemos igualmente era membro honrado do Conselho Nacional. Ele foi, juntamente com outros, agitado pelos ensinos de Jesus Cristo. Se bem que fosse rico, instruído e honrado, sentira-se estranhamente atraído por aquele humilde carpinteiro de Nazaré. Desde que Nicodemos ouviu falar de Jesus, estudou ansiosamente as profecias relativas ao Messias, e quanto mais procurava, tanto mais forte era a sua convicção de que este era realmente aquele Messias prometido na palavra de Deus. Nicodemos foi também uma testemunha ocular da cena da expulsão dos vendedores e compradores por Jesus do templo. Quando Jesus purificou o templo, ele estava ali assistindo àquela cena, presenciou a maravilhosa manifestação do poder divino. Ele viu quando o Salvador, depois de expulsar os vendedores e mercadores, recebeu os pobres, curou os enfermos, viu-lhes a expressão de alegria, escutou-lhes as palavras de louvor, e ele não podia duvidar de que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, era realmente o enviado de Deus. Nicodemos desejava grandemente uma entrevista com Jesus, mas tinha medo de o procurar abertamente durante o dia. Seria muito humilhante para um príncipe judeu ser reconhecido como discípulo de um mestre que ainda era tão pouco conhecido. Então, Nicodemos decidiu ter uma entrevista em segredo. Sabendo, depois de indagar, o lugar de retiro do Salvador, lá no Monte das Oliveiras, esperou então até que a cidade silenciasse no sono e foi então em busca de Jesus. Quando na presença de Jesus, Nicodemos experimentou um sentimento de estranha timidez, uma estranha timidez que ele se esforçou por esconder sob um ar de compostura e dignidade. Em João capítulo 3 e o verso 2 nós lemos que Nicodemos se introduziu na presença de Jesus dizendo: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos começou elogiando Jesus, elogiando seus raros dons como mestre e o seu maravilhoso poder de operar milagres. Nicodemos assim estava preparando o terreno para a entrevista que pretendia ter. Em vez de agradecer os elogios, Jesus fixou os olhos diretamente no visitante, como se lhe estivesse lendo a alma. Em sua infinita sabedoria, Jesus viu diante de si um indagador da verdade, alguém procurando conhecer a verdade. Jesus sabia o objetivo dessa visita e, no desejo de aprofundar a convicção de Nicodemos, ele foi diretamente no ponto, dizendo solenemente, mas bondosamente, ele disse para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Nicodemos foi ter com Jesus pensando entrar com ele em discussão, mas Jesus expôs-lhe os princípios fundamentais da verdade. Disse para Nicodemos: não é tanto de conhecimento teórico, Nicodemos, que você precisa, Você precisa mais de regeneração espiritual. Você não necessita satisfazer a sua curiosidade, mas precisa sim de um coração novo. É necessário que você receba nova vida, vida que vem lá de cima do céu, antes de ser possível apreciar as coisas celestiais. Em virtude do seu nascimento como israelita, entretanto, Nicodemos considerava-se seguro de um lugar no reino de Deus. Nicodemos não tinha dúvida de que o seu lugar no céu estava seguro, porque ele nasceu como israelita, ele era membro do Sinédrio, ele era um homem de respeito no povo judeu. Achava que não precisava de nenhuma mudança. Daí então a surpresa de Nicodemos quando ouviu as palavras do Salvador dizendo que necessário era para ele nascer de novo. Ficou inicialmente irritado por sua íntima aplicação a si próprio. O orgulho do fariseu lutava contra o sincero desejo do pesquisador da verdade. Admirava-se de que Jesus lhe falasse da maneira por que falou, não respeitando a sua posição de príncipe em Israel. Nicodemos foi pego de improviso, e ele respondeu a Jesus em palavras cheias de ironia. As palavras de Nicodemos foram: como pode um homem nascer sendo velho? João capítulo 3, verso 4. Jesus Cristo não enfrentou o argumento de Nicodemos. Jesus Cristo, erguendo a mão em solene calma, dignidade, acentuou a verdade com mais firmeza, e ele disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3 e o verso 5. Nicodemos sabia que Jesus se referia aí ao batismo de água e à renovação da alma pelo Espírito Santo. Nicodemos ficou convencido de se achar na presença daquele que João Batista predissera dizendo que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus continuou falando: o que é nascido da carne, Nicodemos, é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3 e o verso 6. O coração humano, por natureza, é mau. Ninguém nasce bom. Todos nós nascemos pecadores. O salmista Davi, no Salmo 51, diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Desde que nascemos, somos pecadores. Não por um pecado voluntário e consciente, mas porque herdamos dos nossos pais uma natureza pecaminosa. O coração, portanto, humano, é por natureza mau. Jó capítulo 14, verso 4. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Invenção alguma humana pode encontrar o remédio para a alma pecadora. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos capítulo 8, verso 7. Portanto, meu querido amigo, a Bíblia diz que a tendência humana é inimizade contra Deus. Essa inclinação da carne, inimizade contra Deus, e não gostar da lei de Deus, não estar sujeito à lei de Deus, esta inclinação da carne, esta inclinação do coração natural, sem Deus, sem Jesus. Nós lemos ainda em Mateus 15, 19, do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Veja só, meu querido ouvinte, que do coração humano não procede coisa boa. Jesus diz que do coração procede tudo o que não presta: maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Portanto, aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras, aquele que procura alcançar o céu guardando a lei, achando que a lei o levará para o céu, está tentando o impossível. Não há segurança para uma pessoa que tenha uma religião meramente legal, somente uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação e também não é um melhoramento da antiga vida. A vida cristã é uma transformação da natureza, é nascer de novo, é morrer o velho homem, a velha natureza, e é nascer uma nova criatura. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida toda nova surge para a glória de Deus. Essa mudança só pode ser efetuada mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Nicodemos continuava perplexo na presença de Jesus, e Jesus empregou agora o vento para ilustrar o que ele estava falando. Jesus falou: "O vento assopra, Nicodemos, onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito." João capítulo 3, verso 8. "Ouve-se o vento por entre os ramos das árvores, fazendo sussurrar as folhas e as flores. É todavia invisível, e homem algum sabe de onde vem o vento e nem para onde ele vai. O mesmo acontece quanto à operação do Espírito Santo na alma. Como os movimentos do vento, não pode a operação do Espírito Santo também ser explicada. Talvez uma pessoa não seja capaz de dizer o tempo ou o lugar exatos da sua conversão. Talvez você mesmo, meu querido amigo, não possa dizer exatamente quando se converteu a Jesus. Talvez você não possa delinear todas as circunstâncias no processo da sua conversão. Isso, porém, não quer dizer que você não foi convertido a Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo age como um agente invisível, assim como o vento. Está Jesus Cristo continuamente operando no seu coração e no meu através do Espírito Santo. Este é um longo processo de meses e anos, o Espírito Santo atuando em nós, atraindo-nos para Jesus, convencendo-nos dos nossos erros e da nossa necessidade de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. As impressões do Espírito Santo, quando nós meditamos em Jesus, ou quando estamos lendo as Escrituras Sagradas, ou quando estamos ouvindo a palavra de um pregador, um sermão, sim, tudo isso o Espírito Santo está usando para transformar a nossa mente, o nosso padrão mental, e implantar em nós o padrão celestial. De repente, ao chegar o Espírito Santo com mais direto apelo, a alma se entrega alegremente a Jesus. Isso é chamado por muitos como conversão repentina, mas não foi uma conversão repentina, porque é resultado de um longo processo de conquista efetuado pelo Espírito Santo, um longo tempo. O Espírito Santo esteve trabalhando neste coração que agora aceitou a Jesus, mas não foi uma conversão repentina. Se bem que o vento seja invisível, os efeitos do vento podem ser vistos e sentidos. Assim também a obra do Espírito Santo sobre a alma humana revelar-se-á em cada ato, em cada ação daquele que experimentou o poder de Jesus em sua vida. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, ele transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, são renunciadas às más ações. Quando o Espírito Santo penetra na alma, o amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem vê a luz que desce das cortes celestiais. A bênção vem quando, pela fé, a alma se entrega a Jesus. Então aquele poder que olho algum pode discernir cria um novo ser, a imagem de Deus. É impossível a mente finita compreender a obra da redenção. Seu mistério excede ao conhecimento humano. Todavia, aquele que passa da morte para a vida percebe que é uma divina realidade. Enquanto Jesus falava com Nicodemos, alguns raios da verdade penetraram no espírito do príncipe judeu. Aquela influência santa impressionou o coração de Nicodemos. Todavia, ele não compreendeu plenamente as palavras de Jesus. não ficou tão impressionado com a necessidade do novo nascimento, como acerca da maneira por que esse havia de se realizar? Admirado, Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Como pode um homem velho nascer de novo? E então Jesus disse: tu és mestre de Israel, Nicodemos, e não sabes isto? Sem dúvida, uma pessoa a quem era confiada a instrução religiosa do povo, uma pessoa que era tão influente como Nicodemos, não deveria ser tão ignorante das verdades de tanta importância. Mas quando Jesus explicou que a sua missão na terra era estabelecer um reino espiritual e não um reino temporal, Nicodemos ficou perturbado. Vendo isso, Jesus acrescentou: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? João capítulo 3 e o verso 12. Pela inspiração do Espírito Santo, o profeta Isaías escreveu: todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Isaías 64 e o verso 6. Eu não posso confiar em mim, nas minhas justiças, porque todas as nossas justiças são como trapos da imundícia. Sim, meu querido amigo, só há uma esperança para mim e para você: Jesus Cristo, Salvador. Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10. E por meio do profeta Ezequiel foi dada a promessa: vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. Nicodemos já conhecia essas passagens da Bíblia, mas lhe eram obscuras. Agora, porém, começava a compreender o significado destas passagens. Via que a mais rígida obediência à simples letra da lei, no que respeita à vida exterior, não poderia habilitar homem algum para entrar no reino do céu. Sabe, no conceito dos homens, a vida de Nicodemos era uma vida justa e digna de honra. Porém, na presença de Jesus, ele se sentia impuro, sua vida parecia destituída de santidade. Na presença de Jesus, ele se sentiu pecador. É assim que todos os homens e mulheres se sentem na presença de Jesus. Mediante a santidade de Jesus, nós nos sentimos pecadores. Mas na presença de Jesus também nos sentimos envolvidos pelo amor do Pai, o amor de Deus, porque é aos pecadores que Jesus veio buscar e salvar. Nicodemos estava sendo atraído para Jesus. Quando Jesus explicou o que dizia a respeito ao novo nascimento, Nicodemos começou a sentir o desejo de passar pelo novo nascimento. Jesus respondeu, dizendo: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versos 14 e 15. Ali estava um terreno muito familiar para Nicodemos. O símbolo da serpente levantada no deserto tornou clara a missão do Salvador Jesus. Lá no deserto, quando o povo de Israel estava perecendo da picada das serpentes ardentes, Deus instruíra Moisés para fazer uma serpente de metal e colocá-la no alto, em meio da congregação. Foi então anunciado no acampamento que todos os que olhassem para a serpente viveriam. Bem sabia o povo que em si mesma a serpente não possuía poder algum. Era simplesmente um símbolo, símbolo de Jesus. Assim como a imagem feita à semelhança das serpentes destruidoras foi erguida para a cura deles, assim também alguém nascido em semelhança da carne do pecado, assim como Jesus nasceu na semelhança dos pecadores, ele também seria o redentor da raça humana. Muitos dos israelitas olhavam o serviço sacrificial como possuindo em si mesmo virtude para os libertar do pecado. Deus lhes estava ensinando que esse serviço não tinha mais valor do que aquela serpente de metal. O O importante não era o animal que morria, o importante era a fé no Cordeiro de Deus que um dia morreria pelos pecadores. Sim, meu querido, a cura das feridas e o perdão não podem acontecer simplesmente por animais, mas é somente Jesus Cristo. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram símbolos de Jesus. Nós temos que olhar para Jesus e viver. Assim como no deserto eles tinham que olhar para a serpente e serem curados. Os que haviam sido mordidos pelas serpentes poderiam haver demorado para olhar, ou poderiam ter posto em dúvida a eficácia daquele símbolo metálico. Poderiam haver pedido uma explicação científica. Nenhuma explicação, portanto, foi lhes dada. Deviam aceitar as palavras de Deus e simplesmente olhar para poder viver. Recusar olhar significava que morreriam. Não é por meio de debates e discussões que a alma é iluminada. Nós deveremos olhar para Jesus e viver. Nicodemos recebeu a lição, entendeu a lição. Milhares existem hoje em dia que necessitam da mesma verdade ensinada para Nicodemos mediante a serpente levantada. Milhares confiam na sua obediência à lei para se recomendarem ao favor de Deus. Mas Deus está nos convidando para olhar para Jesus e crer que Ele é o Salvador. Como Nicodemos, devemos estar prontos a entrar na vida eterna pela mesma maneira que o maior dos pecadores. O nome de Jesus, Ele é a porta de entrada. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Só um nome traz salvação. Só um nome abre as portas para o céu. Mediante a fé em Jesus, recebemos a graça. Mas a fé não é o nosso Salvador, o Salvador é Jesus. A fé não obtém nada. A fé é simplesmente a mão que se apega a Jesus e se apodera dos seus méritos, o remédio contra o pecado. Sim, meu querido, a Bíblia diz, Deus com a sua destra elevou a Jesus, príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Atos 5:31. O arrependimento vem de Jesus, tão seguramente como o perdão também vem de Jesus. Sim, nós temos que olhar para Jesus. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. E o seu amor nos atrai a Ele mesmo. Se não resistirmos à atração da cruz de Jesus, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos nossos pecados. Então o Espírito Santo, mediante a fé, produzirá em você e em mim uma vida nova, uma nova criatura. Os nossos pensamentos e desejos serão colocados em submissão à vontade de Jesus. Bendito seja Deus, que através do Espírito Santo nos atrai para Jesus e nos convence dos nossos pecados. Aceite a Jesus Cristo, olhe para Jesus Cristo e viva eternamente. Amém, Senhor.
Anunciar a toda gente.